Chega de hipocrisia. O governo do Estado está à disposição. Agradeço ao ministro José Eduardo Cardoso, ao ministro Adams. Ao meio-dia estaremos com a comitiva que nós dissemos para solucionar. A solução é simples. Pode comprar terra. Ah, mas tem o problema. Não tem problema. Se um médico, a revelia do que o juramento de Asclépio lhe disse que fizesse, não operar, ele é inculpado por omissão ou por assassinato. Está nesse pé. Tem que parar, desculpem a chula expressão, de frescurite e resolver o problema, porque não aguentamos mais. Eu tenho perdido inúmeras empresas que, pela insegurança jurídica, não querem mais ir ao Estado. Não só na região do Cone Sul, não resolvidos 53 conflitos, ainda querem me dar 39 novas aldeias indígenas em 26 municípios. Pergunte para os prefeitos, o representante dos prefeitos está aqui. O que, que vai acontecer? Chacina, guerra civil entre irmãos brasileiros, não índios e índios. Quem vai ser a culpa? De todos nós. Dos políticos, do governo federal, do governo estadual, menos dos produtores. Por último, lá nesta área onde querem demarcar 39 novas aldeias, não se sabe onde quereriam demarcá-las, tem 8 mil agricultores familiares. Algumas dessas aldeias vão se localizar onde estão. Então vão tirar o indígena para tirar o agricultor familiar, vão levar o agricultor familiar de 3, 4, 5, 7 hectares para onde? É burrice demais. Então, vamos nos unir, vamos nos desvestir de vaidades e vamos resolver o problema. Eu vim hoje aqui para acompanhado pelos três senadores, e me desculpem a bancada federal que eu não os convidei, porque alguns deputados federais não estão aqui, teriam que estar todos, para que esta comitiva que eu elenquei, ministro, resolva-se. Dá para resolver. Elenca-se prioridade. Prioridade é não matar mais brasileiro lá. Não matar mais brasileiro lá é, primeiro, resolver os conflitos existentes. Segundo, respeitar a lei. Chega de invasão. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas, como provavelmente os produtores rurais terão na defesa do seu, da sua propriedade rural, como diz a Constituição. Vai acontecer isto, ministros. Eu venho alertando há 5 anos que vai acontecer isto. O Márcio Meira foi um mentiroso quando presidiu a FUNAI, foi lá, fez um acordo, levamos 5 horas. Ele, acompanhado do Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, juntamente com um advogado que eu não me lembro o nome, acostou os 4 tópicos que foram aceitos pelos produtores rurais e foi aceito pela Casa Civil e foi aceito pelo Márcio Meira. Sabe o que, que ele disse depois que saiu de lá? Que aquilo não valia porque foi coagido a fazê-lo, porque senão lhe tiravam a pele. Se tirassem a pele de todos os mentirosos do Brasil, ele seria o primeiro a ser tirado a pele pela mentira. Porque nós, lianamente, despendemos 5 horas para fazer um acordo em que ele, Alexandre Padilha e mais um advogado da Casa Civil, à época, fizeram. Não honram. A FUNAI não honra compromissos, fala e faz chicanas por trás. Tenho que fazer uma ressalva a esta última menina que está. Pelo menos ela tem dado satisfação ao Estado quando adentra o Estado, depois de estar dentro do Estado, que governador não aceita. Governador quer ser comunicado antes. Enquanto eu for governador, lá tem o respeito à autoridade. E eu, em nome dos produtores rurais e dos sul-mato-grossenses, quero ser respeitado. Agradeço ao ministro, e vamos resolver hoje, ministro. Temos solução. É pôr grana, parar de invasão, e quando o índio não cumprir a lei, ele é brasileiro também. Quando o branco não cumprir a lei, ele é brasileiro também, e façamos com que a lei valha e que nós possamos dizer, nós somos um país soberano, não é São Jeans Morôs da vida que vem ditar regra no nosso país. Vamos ser brasileiros, sejamos poloneses, alemães, italianos, todos. Aqui somos brasileiros, vamos ditar as nossas regras, vamos conduzir o nosso país e o nosso Estado. E lá no estado de Mato Grosso do Sul, como dizem alguns, quando me veem exasperado, tem um governador que faz valer a lei. E vai, a partir de agora, fazer valer a dura lex, porque eu não vou ter mais nenhum policial meu chacinado como foi. Encerro as palavras.
Com a palavra, o ministro, para as respostas às indagações.
Quero inicialmente saudar suas excelências, o senador Figueiró, o senador Moca, o senador Delcídio Amaral, o senador Mozarildo Cavalcante e o governador Putinelli, que me antecederam. As falas, elas têm interligações, então eu não vou separar em tópicos, quero falar sobre elas no global. E antes, preliminarmente, dizer que o filme que nos mostrou o governador Putinelli, ele nos impacta com todos os filmes que têm chegado de violências que acontecem na questão indígena. Ora, nós temos situações tristes como essa que nos mostrou o governador Putinelli, ora, temos situações também de indígenas mortos. É exatamente esse tipo de coisa que nós queremos evitar. Essa é a premissa que tem orientado a nossa ação, a busca da mediação. Porque qualquer outra situação que não seja mediação, que seja uma medida de força, até mesmo no cumprimento de ordens judiciais, gera situações que nós não podemos, muitas vezes, evitar que aconteçam, morrendo pessoas ou sendo brutalmente atingidas. Então, é isso que nós queremos evitar, exatamente isso. Inicio tendo uma pequena, mas fraterna discordância do meu querido amigo, o senador Delcídio Amaral, companheiro de partido e São Paulino, o que nos une na nossa amizade há tantos anos. Mas até mesmo os grandes amigos e tricolores às vezes divergem. Pequenas divergências, mas às vezes elas existem. E onde está a minha divergência, senador Delcídio? Está no seguinte: eu não posso dizer que as reuniões que temos feito não tenham levado a uma evolução, inclusive de hoje. Eu hoje afirmei aqui, senador Delcídio, algo que o senhor não me viu afirmar antes, que é exatamente o atendimento da reivindicação do senador Moca. O governo irá utilizar verbas orçamentárias para pagar indenizações. O senhor nunca me ouviu falar isso. Então, portanto, eu não posso dizer que o governo tenha se omitido, eu não posso dizer que o governo tenha deslegitimado ações de agentes políticos que respeitamos e que não tem proposto. O que nós fizemos?
Uma vez que eu fui citado, só gostaria de falar, dizer a Vossa Excelência, que nós na bancada, o senador Moca, questões orçamentárias nós resolvemos no ano passado, tanto é que há uma rubrica no orçamento que já fala de verba orçamentária. Tanto essa notícia não tem nenhuma novidade.
Perdão, para mim tem. Eu não tinha nenhuma decisão governamental de que nós pudéssemos criar um programa com verbas orçamentárias para que pudéssemos fazer ou desapropriações para aquisição de terras para a realização de parques e reservas indígenas, seja para indenizações. Qual a solução que nós aventamos na mesa no Mato Grosso do Sul? Não era a verba orçamentária, era pagar com TDAs. Então, esta é a diferença. E por que que nós fizemos isso? Porque não tinha liberação orçamentária para isso. E nem tinha solução jurídica para isso.
Mas tinha no orçamento, viu, ministro?
Mas ter no orçamento...
Uma rubrica específica para atender isso de iniciativa do senador Moca na CCJ.
Me permite, senador Deus, só concluir o raciocínio. Ter no orçamento não significa poder gastar, você não sabe disso. Poder gastar financeiramente não significa poder fazê-lo juridicamente. Essa é a questão. Eu posso colocar a rubrica que eu quiser no orçamento. Se eu não tiver a liberação, não sai o dinheiro. Eu posso ter a rubrica que eu quiser no orçamento, mas se eu não tiver o dinheiro para pagar e a condição jurídica de efetivar, nada acontece. E hoje eu estou afirmando diferente, senador Delcídio. Há uma profunda diferença. É o atendimento do que o senador Moca disse. E quero fazer exatamente para Buriti. Por quê? Porque também quero dialogar com o senador Figueiró. O prazo original de 45 dias, obviamente, não era para resolver faticamente o problema, era para encaminhar uma proposta. O senhor pode me permitir. O que nós fizemos naqueles 45 dias, senador? O senhor não conclui o raciocínio.
Permito. Eu estava lá e ouvi.
Sim.
E eu não tenho ouvido os mocos.
Não, na verdade...
Eu ouvi do senhor ministro secretário Gilberto Carvalho, categoricamente,
se houve,
e há pessoas aqui...
Se houve uma imprecisão,
eu
senador...
Eu quero dizer a Vossa Excelência que foi uma afirmação peremptória dele.
Vamos resolver em 45 dias. O que que significa isso? É evidente que se pagar uma indenização, fazer uma avaliação de uma fazenda, iniciar uma negociação em 45 dias, é impossível. O que se queria dizer? Vamos encontrar uma saída. E nós, nesses 45 dias, consultamos todos os órgãos do governo. Por quê? Porque o governador Putinelli sabe, eu costumo ser muito franco nas coisas que falo, e às vezes atrás me trazem dano. Mas para nós, do Ministério da Justiça, é fundamental que a questão Buriti dê certo. O Putinelli já me ouviu falar. E sabe por quê, senador Mocca? Porque ela é simbólica. E ela mostra para o Brasil que o diálogo é a melhor forma de resolver. Porque ela mostrará para o Brasil que é exatamente credenciando interlocutores numa mesa que nós poderemos sair disso sem as cenas lamentáveis que o senador, que o governador Putinelli nos mostrou. Então, eu preciso que Buriti dê certo. Por isso, nós nos fizemos. Qual foi as frentes que nós fizemos no governo? Primeira questão que nós tínhamos. Precisava avaliar Buriti. Eu não posso iniciar uma negociação para pagar indenização sem saber o valor que eu posso pagar. Eu não posso pagar nem mais, nem seria justo que pagasse menos uma indenização. E mais, quem vai pagar é o governador Putinelli, dentro da lógica inicial que nós estabelecemos. Bem, como é que nós vimos fazer isso? Até para emitir os TDAs. Claro, precisa avaliar. Então, nós pedimos aos órgãos técnicos do governo que fizessem a avaliação. O que nos disseram, senador Delcídio? Nós precisamos de 90 dias para avaliar a Fazenda Buriti. Se me perguntar isso é muito ou pouco, eu não sou técnico avaliador e nem sei lhe dizer. Mas precisava levantar escrituras, precisava levantar, fazer uma série de medições. É o que me disseram. E é como o INCRA e os órgãos fazem a avaliação. E assim começou a ser feito. Esses 90 dias vence agora em novembro. Claro, desde o momento em que isso foi deliberado. Paralelamente a isso, nós começamos a viabilizar a proposta A. Qual era a proposta A? A proposta A era fazer um entendimento para que nós adquiríssemos as terras do Mato Grosso do Sul e pudéssemos pagar em TDA. De fato, a SPU nos passou a informação de que haveria terras. O senador é testemunha. Aí nós começamos a levantar estas terras. Elas não se confirmaram. Aí surgiu uma outra hipótese, o senador sabe disso, que era a hipótese de uma antiga área da Rede Ferroviária Federal SA, que nós poderíamos, através de uma situação jurídica, resgatar esta terra, pagando uma indenização a Mato Grosso do Sul, e aí viabilizar. Demonstrou-se também que essa saída não dera. Isso faz mais ou menos 15 dias. E aí, diante do exaurimento dessas alternativas, nós levamos o problema ao governo, na linha de que Mato Grosso, talvez o Rio Grande do Sul se resolva pela questão dos TDAs. Por quê? O governo do estado do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, nos passou 9 áreas para estudarmos. Nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos com o governo Mato Grosso do Sul. Mas está claro que nem tudo pode se viabilizar desta forma. Então, nós discutimos um programa que nós vamos formatar e colocar verba no orçamento, Mocca, mas não verba no orçamento no sentido formal da expressão, né? Mas no sentido real e substantivo, dizendo, olha, vamos utilizar tanto de recursos para que em 2014, 2015, 2016, 2017, possamos equacionar os problemas dentro de uma lógica prioritária que nós vamos estar dialogando com os interlocutores para ver qual é. E a primeira é a Fazenda Buriti. Por quê? Porque se a Fazenda Buriti não der certo, pode não dar. Pode ser que os proprietários não aceitem as propostas nossas. É legítimo que isso ocorra. Mas se a Fazenda Buriti não der certo, eu passo a ter minhas mesas de diálogo desacreditadas no Brasil. Eu vou ter que encontrar outra alternativa para mostrar que dá certo. Mas eu quero a Buriti. Claro? Então, por que que hoje eu marquei esta reunião com o governador Putinelli e com os representantes que aqui estão? Para dizer, primeiro, nós estamos descartando a hipótese de pagar em TDA. Não dá, não estamos conseguindo saída. Alternativa 2, nós temos um problema porque dois proprietários da Fazenda Buriti parece que não querem vendê-la. Claro, e não permitiram sequer que fizéssemos a avaliação. Foi uma das razões um pouco da demora. Diante disso, eu tenho um problema. Porque qual era a nossa ideia original? Pegar tudo que está discutindo judicialmente, senador Mocca, tudo que está sendo discutido judicialmente, e fazer um acordo sobre tudo. O Ministério Público concordou, o ministro Adams esteve com o presidente do TRF, eu ia junto, não pude ir no dia, o desembargador Nilton de Lucas, desembargador federal, e há um sinal positivo para o acordo. Claro, os próprios advogados já estão estudando a melhor forma, e eu tenho conversado com o governador Putinelli sobre isso. Agora surgiu esse fato novo. Dois proprietários não querem fazer o acordo. Bem, então nós temos que caminhar agora na linha, talvez, de fazer um acordo parcial, deixar o resto em litígio. Claro, aí nós temos que ver como é que nós vamos sair dessa. E para isso eu preciso chamar também as lideranças indígenas para tentar fazer essa mudança. Foi por isso que eu marquei a reunião hoje. Porém, há uma decisão política. O governo está disposto a repassar recursos para o estado do Mato Grosso do Sul para que viabilize a solução Terra Buriti. E mais, está disposto a repassar recursos para que isto ocorra também em outras terras, seja indenizando proprietários, seja fazendo a aquisição para reservas indígenas, como é a equação que me informou ontem o governador Colombo está sendo encontrado em Santa Catarina. Então, esta informação, portanto, isto é novo. Vocês nunca me ouviram dizer isto, claro? Mas fui sim, senador Moca, procurado pelo presidente Lula, que ficou sensibilizado, senadores, com a situação do Mato Grosso do Sul. E naquele momento eu disse ao presidente Lula que nós acabávamos de fechar isto e que nós utilizaríamos esta saída como uma alternativa para tentar equacionar o impasse. Não sei lhe dizer quanto dinheiro eu tenho para fazer isso ainda, mas eu sei que há uma disposição política de fazê-lo, séria, determinada, do governo federal. Claro. Então, portanto, senador Moca, a reivindicação de Vossa Excelência é o caminho que nós vamos seguir agora. E aí eu sei, senador, eu entendo, se o senhor não sabe como eu entendo, a aflição dos parlamentares que mexem com essa questão. Sua, da senadora Cátia Abreu, do senador Delcídio Amaral, de todos, Mozarildo, todos. E, às vezes, eu tenho sentido na pele essa exasperação e compreendo perfeitamente, porque eu também tenho as pressões diárias dos dois lados. Eu sei como um parlamentar sofre quando tem que dar respostas para a sua base, quando a resposta não sai, ele é cobrado como se ele fosse culpado. Eu fui deputado 8 anos, eu sei como funciona isso. Por isso que eu entendo. Entendo, respeito e procuro ser solidário, porque eu também sofro. Eu estou sendo acusado de omissão pelos dois lados. Eu preciso encontrar a saída. E a saída que efetivamente eu tenho é tentar chegar a este acordo. Vai me perguntar o senhor, senador Moca, será possível? Eu vou tentar no limite das minhas possibilidades, porque eu não quero ver derramamento de sangue. Eu não quero mais filmes como este que o governador exibiu aqui, seja com índios sendo filmados mortos, seja com produtores sendo filmados mortos. Esse é meu papel como ministro da Justiça e eu vou procurar, no limite das minhas possibilidades, mesmo correndo o risco de ser acusado de ser parcial pelos dois lados, ser omisso pelos dois lados, eu vou correr no limite da minha possibilidade para que eu consiga tentar fazer essas mesas de diálogo. Observação importante, senador Moca. O senhor me apresentou aqui um papel com denúncias de servidores, lhe garanto que serão apuradas. Muitas vezes eu tenho recebido denúncias de servidores e alguém fala, mas e aquilo? Há apurações que têm que ser feitas dentro do sigilo que as leis processuais penais exigem. E eu não posso, obviamente, instar a Polícia Federal a revelar de público situações que estão sendo investigadas. Até porque quem revela investigação de público comete um erro crasso, em investigações. Mas lhe garanto que há várias investigações em curso sobre irregularidades nesta questão, de todos os lados. Claro, há investigações sobre mortes, há investigações sobre violências, há investigação sobre arrendamentos indevidos de terras, há investigação de abuso por parte de servidores, há investigação em relação a madeireiros que, obviamente, buscam aliciar lideranças indígenas para tirar proveito da terra que não lhes pertence. Há investigações sobre tudo. E eu lhe garanto, essas denúncias também serão investigadas, tenha certeza, senador. É um compromisso que tem, é meu dever. Eu tenho que cumprir absolutamente esse dever. E, finalmente, eu quero, senador Figueiró, lhe dizer, em nenhum momento foi minha intenção, nem será nunca, porque congressista por 8 anos fui, desconsiderar o Congresso Nacional. Eu tenho vindo muitas vezes ao Senado Federal, muitas vezes, e muitas vezes à Câmara. Só da questão indígena na Câmara dos Deputados, eu já fui 4 vezes à Comissão da Agricultura. Aqui nós tivemos uma situação episódica, meramente episódica. Nos dias marcados surgiram situações e eu comuniquei previamente à comissão da minha dificuldade. Se não me falha a memória, não sei se foi nesta comissão que coincidiu a data em que eu tinha que ir aos Estados Unidos me encontrar com o vice-presidente Joe Biden. E eu não sabia, porque foi marcada pelo vice-presidente Joe Biden a reunião do grupo político brasileiro com a Casa Branca para tratar da questão da espionagem norte-americana. Eu soube 48 horas antes que eu teria que ir Estados Unidos. Então, eu tive que desmarcar as situações e nem pude atender aos companheiros do período. Isto aconteceu, acho que uma ou duas vezes nessa comissão, mas sempre nós informamos a comissão da dificuldade. Venho a hora que for, não precisa... Não é convocação, é convite. É um dever de um ministro estar no Congresso Nacional prestando informações. Informações que as possam agradar ou possam desagradar, mas é meu dever. Então, portanto, senador, posso ter absoluta certeza da minha presença. Eu acho que é a quinta vez que eu venho ao Senado com o ministro. Na Câmara, acho que foram 7 vezes. Né? Pode ter certeza, não há nenhuma premissa de desconsideração, ao contrário.
Senhor ministro.
Pois não.
Com licença, senhor presidente.